casa. E por isso o meu primeiro pedido de esclarecimento é: vai o Governo efetivar este fundo de emergência para a habitação que já está aprovado e que já podia estar a ajudar tantas pessoas? A minha segunda questão prende-se com a ferrovia. Eu sei que no programa de Governo é referido uma vontade de liberalizar a ferrovia e até de uma mudança da imagem do transporte ferroviário, mas há uma medida concreta no Orçamento do Estado que ajuda efetivamente as pessoas e que se prende com o alargamento do Passo Ferroviário Nacional. O Passo Ferroviário Nacional foi criado por proposta do LIVRE e está previsto que seja alargado a todos os comboios interregionais, intercidades e urbanos em alguns percursos por 49€ por mês e vai ajudar muitas famílias e, portanto, a minha pergunta é: vai o Governo cumprir e alargar o Passo Ferroviário Nacional? A última medida, estou mesmo a terminar, é uma medida omissa e tem a ver com a semana de 4 dias. Por proposta do LIVRE, houve um projeto piloto no setor privado com resultados absolutamente espetaculares. No setor público, um inquérito mostra que há uma apetência pela semana de 4 dias. É uma medida de produtividade, de saúde mental e de conciliação familiar, tudo objetivos que o Governo diz ter. E, portanto, o meu terceiro pedido de esclarecimento, e termino mesmo, é se vai o Governo continuar a testar e a experimentar a semana de 4 dias em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Nos últimos anos, a desvalorização das funções de soberania do Estado e o agravamento das condições daqueles que prestam serviço em cada um dessas forças de segurança e serviços foi tão evidente que levou a que até o Partido Socialista, em período de campanha eleitoral, percebesse que existia um problema. Mas, ao contrário daquilo que foi o discurso do Partido Socialista durante a campanha, essa questão não se resolve apenas com alterações remuneratórias. Isso era o que devia ter sido pensado pelo Governo quando alterou as condições para um serviço de segurança e não fez, em termos de justiça relativa, o mesmo para as outras forças e serviços. Por outro lado, não cuidou de perceber também que o problema não era exclusivo da segurança interna, em muitos casos era comum também aos militares. E obviamente que a resposta de um governo de mudança só pode ser a resposta da dignificação do exercício destas funções. E dignificar não é apenas mexer na remuneração. É fundamental, e ao contrário do que já foi dito hoje aqui também, o programa de governo tem outras respostas no sentido da dignificação do exercício destas funções. E por isso eu queria perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, porque o tempo é curto, se é ou não é verdade que no programa de governo constam também alterações às condições de exercício deste tipo de funções e deste tipo de missões, designadamente apoiando aqueles que prestam serviço deslocados da sua área de residência. Se há ou não há medidas no programa de governo relativas à formação, à capacitação destes profissionais para que estejam melhor habilitados a exercer as suas funções. Se há ou não há medidas relativas ao quadro plurianual de investimentos para que as condições ao nível de equipamentos, ao nível de instalações, ao nível de meios, seja maior. E uma última, Sr. Presidente, para terminar, se há ou não há algo que é essencial também para a dignidade de quem está na rua todos os dias a representar a segurança de todos nós, que é uma revisão do quadro sancionatório de crimes contra agentes das forças e serviços de segurança, protegendo-os como merecem.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, regresso ao ponto das interações que já temos tido com o Grupo Parlamentar durante este debate, quanto àquilo que é o objeto deste debate sobre a investidura do Governo e sobre a discussão do programa do Governo. Não viabilizar uma moção de rejeição não significa, não pode significar, nunca significou, mais do que o Governo pode iniciar funções e desenvolver o trabalho que tem que fazer, encontrando soluções de compromisso, negociando, dialogando, e por dialogando entenda-se perguntar aos outros partidos que propostas é que são as suas prioridades, ou em vez de escolher por eles e dizer-lhes e explicar-lhes quais é que são as suas prioridades. Mas, acima de tudo, um debate como aquele que aqui temos visa clareza. E a clareza que o Sr. Primeiro-Ministro pretende trazer ao debate, e que até ao momento não conseguiu trazer, é de dizer que, ao rejeitar a rejeição, haveria uma adesão. Ficariam aqueles partidos que recusam as rejeições vinculados a levar o Governo até ao termo, a ele ficariam amarrados, tinham como que uma obrigação de o fazer. Ora, na verdade, Esse seria o resultado da discussão, caso seja apresentada, de um voto de confiança por parte do Governo. Se o Governo quer essa confiança, tem que a pedir à Câmara. E não o fazendo, obviamente não pode tentar obter uma ilação diferente daquela que resulta da Constituição, da prática, da natureza deste debate. E, portanto, se há uma necessidade clarificadora neste debate, é de facto saber se o Governo interioriza a natureza deste debate de hoje e se quer ou não pedir um voto de confiança à Câmara. Porque se o não fizer, é absolutamente claro que a única coisa que sucederá será a rejeição das moções de rejeição do programa do Governo. Mais nada. E nesse dia, no dia seguinte, começa o trabalho do Governo de construção de soluções, de alternativas, de diálogo, com respeito pelas oposições e pelas suas posições. Era uma clarificação bem-vinda, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isaura Moraes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem saúdo, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, uma vez que esta é a primeira intervenção em que me dirijo a Vossa Excelência, permita-me que o saúde e lhe desejo o maior sucesso, assim como a todo o elenco governativo, na resolução dos problemas que o anterior governo socialista criou ou que, por inércia ou incapacidade, os deixou agravar. Por exemplo, os resultados do inquérito às condições de vida e rendimento indicam que 17% das pessoas estavam em risco de pobreza em 2022. Registando-se uma trajetória de subida. Por isso, o combate à pobreza não pode deixar de ser um desígnio nacional. Como dizia o Sr. Primeiro-Ministro, é preciso virar a página do empobrecimento em Portugal. A bancada do PSD reconhece que o Governo tem como prioridade a melhoria da qualidade de vida dos portugueses, principalmente dos nossos idosos, nomeadamente os que vivem em situação de grande fragilidade. Em 2022, mais de 1,5 milhão de pensionistas recebiam um valor inferior ao salário mínimo nacional, com uma pensão mínima mensal inferior a 300 euros. O regime atual do complemento solidário para idosos atribui um reforço de rendimento, mas torna-se insuficiente para retirar os idosos da situação de pobreza face a situações de fragilidade da saúde, da habitação, aumento da custa de vida, enfim. Congratulamos com o aumento gradual do valor do complemento solidário para idosos, que está no programa do Governo, e pergunto, Sr. Ministro, se o objetivo desta medida é proteger os nossos idosos, reduzir as situações de exclusão e isolamento, permitindo assim uma vida mais digna para os nossos idosos.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Os jovens estão nas prioridades políticas do Chega desde sempre e, de facto, é com bons olhos que vemos que o programa que hoje apresenta aqui contempla algumas propostas que o Chega já tinha apresentado nesta casa e que, infelizmente, tinham merecido o voto contra ou até a abstenção do PSD. Propostas como o fim do imposto de selo e IMT na aquisição da primeira habitação, propostas como o alargamento do programa Porta 65, um programa de apoio ao arrendamento, ou até o programa Bom Regresso de atração de jovens imigrantes. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, não basta prometer e, acima de tudo, não basta criar Ministérios da Juventude como um passo de propaganda. É preciso que tudo isto se traduza em soluções para combater o desemprego jovem, para combater a crise na habitação e, acima de tudo, para combater os baixos salários. E se este programa até tem algumas linhas sobre a tão desejada liberdade económica dos jovens, é omisso no que toca a outras liberdades e, Sr. Primeiro-Ministro, nem só de pão vive o homem. É que os jovens precisam de crescer e se desenvolver em liberdade, e eu fiquei assustada quando abri este programa e não li nada como acabar com a ideologia de género nas escolas, ou combater a doutrinação e o enviesamento curricular dos currículos escolares. Ou, por exemplo, Sr. Primeiro-Ministro, não li nada sobre reformar a disciplina de cidadania e desenvolvimento e incluir conteúdos de literacia financeira e política como os jovens pedem e como há consenso à direita. Sei que o Sr. Primeiro-Ministro tem noção que há uma batalha cultural que enfrentamos, só não percebe é porque é que o Partido Social Democrata se define pela indefinição. Há um combate da esquerda à identidade e família, mas o Sr. Primeiro-Ministro e o Partido Social Democrata não se definem. Permite-me trazer um exemplo desta semana e vou trazer um exemplo do Brasil. É que Elon Musk denunciou atentados à liberdade de expressão e perseguição política a deputados, ex-ministros e a cidadãos comuns de direita que têm visto as suas contas suspensas e bloqueadas e neste momento até a rede social pode ser banida do Brasil por ordem de um juiz amigo de Lula da Silva que por acaso ligou a felicitar pelo seu resultado eleitoral e que esta casa aplaudiu o ano passado com poupa em circunstância, também a bancada do Partido Social Democrata. E eu não trago este exemplo por acaso. Eu trago este exemplo porque é perfeito e que mostra que à direita não basta vencer eleições se as instituições de ensino, se as instituições culturais, se as instituições democráticas continuarem dominadas pela esquerda e pela extrema esquerda que não perdem um dia a combatê-lo a si e a combater-nos a nós todos. Não tenha dúvidas, Sr. Primeiro-Ministro. Não tenha dúvidas, vou concluir, Sr. Presidente, não tenha dúvidas que o Partido Socialista colocou todos os seus em todos os lugares possíveis e imaginários. Não tenha dúvidas que a extrema-esquerda nos combate todos os dias nas universidades. E aquilo que nós podemos deixar aos jovens, os jovens que votaram à direita, é um legado de democracia e liberdade. E por isso lhe pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, de que lado se vai posicionar?
Obrigado.
No lado do totalitarismo
então,
ou no lado da liberdade?
Deputada. Só queria anunciar, aproveito para saudar a presença do Sr. Presidente do Grupo Parlamentar da CDU Estadual da Renânia do Norte e Vestfália, Sr. André Cooper, que está a assistir ao nosso plenário. Dou a palavra à Sra. Deputada Maria Begonha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A total encenação de diálogo pouco própria das democracias, menos ainda própria de governos de minoria, e o desvio de recursos públicos para o setor privado ficam bem demonstrados nas opções do Governo para a política de habitação. Caracterizando as políticas do PS de contra-reformas, propõem a revogação do programa Mais Habitação, a revogação de um conjunto de conquistas com um objetivo muito concreto e definido. De revogação em revogação, entregar totalmente e novamente a habitação às leis do mercado. De revogação em revogação, com o apoio de toda a direita, procurar a destruição sistemática da lei de bases da habitação que nunca apoiaram, procurar a destruição premeditada do edifício legislativo e de políticas que os governos do PS criaram, isto é, regressar a um passado de má memória. Regressar à desregulação total do mercado de arrendamento, à reabertura à especulação que retira casas acessíveis para as pessoas, para as classes médias, para as famílias e, ao contrário do Chega, nós queremos ajudar todas as famílias e todos os tipos de famílias. O Governo, que se anuncia humilde e dialogante, sabe que nesta matéria não precisa mesmo de um esforço de diálogo, porque o diálogo teria que se fazer com a oposição que está nesta bancada e que está à esquerda. Pode apresentar um programa de revogações e liberalização, porque já tem constituída a maioria de direita que concordam que a habitação é importante desde que não limite a iniciativa económica, que a habitação é importante desde que subordinada à ganância especulativa do lucro que os senhores mascaram de normal funcionamento do mercado. Já têm os seus parceiros para facilitar o despejo, já têm os seus parceiros na iniciativa liberal e Chega para revogar os tetos de renda. Sr. Primeiro-Ministro, quando afirmamos que a habitação digna e acessível é um direito e que a habitação é um pilar do Estado Social, é mesmo porque essa é uma diferença irreconciliável entre PS e PSD. Sobre habitação, para todos, nem uma palavra, Estado mínimo na habitação. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, anunciam romper com o que apelidam de preconceito ideológico, quando na realidade rompem com a esperança das pessoas num conjunto de reformas. Apresentam um programa ideologicamente motivado para diminuir a responsabilidade pública na habitação. Perguntam se está preparado para correr o risco de piorar a crise da habitação e isolar-se politicamente totalmente do Partido Socialista, porque esse custo suportará sozinho e com os seus parceiros de direita.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder a um conjunto de seis perguntas, sendo que haverá um outro a seguir de igual tamanho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O meu agradecimento também pelas questões que colocaram. Sendo rápido e direto, Sra. Deputada Isabel,